Professor, hoje tem o almoço dos pioneiros, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. O senhor imaginou que a cidade chegaria a esse tamanho hoje, com 365 mil habitantes, a quinta maior cidade do Paraná, uma das que mais crescem no Brasil?
Nunca.
Não dava para imaginar.
A gente almejava isso, sem dúvida alguma. Nós gostaríamos que a Cascavel crescesse, mas não imaginávamos que esse crescimento ocorresse dessa forma. Cascavel é um centro extraordinário, mas você falou em quinta, mas nós estamos nos aproximando, mas muito mesmo da quarta cidade, que é Ponta Grossa. Isso. A diferença deve ser 5 a 8 mil habitantes só. Isso nós vamos passar, porque o nosso crescimento é muito mais rápido que eles. Eles não têm uma razão de crescimento. E nós temos aqui uma motivação muito grande. Pode ser, daqui um ano, talvez, nós estejamos em quarto lugar dentro do contexto estadual.
E quando o senhor faz essa leitura e acompanhando e testemunhando tudo o que aconteceu, o senhor realmente vê essa possibilidade dentro agora da proporcionalidade em relação a Ponta Grossa, mas a gente pode avançar mais, quem sabe passar outras cidades?
Primeiro nós estamos aí, isso com certeza vai acontecer muito em breve, eu creio que dentro de um ano, ultrapassar Ponta Grossa, que era o nosso centro de abastecimento. Nós podemos falar um dia sobre essa história, mas é outro detalhe. Mas aí o próximo então é Maringá.
Né? Maringá.
É Maringá. Ele está bem distante ainda, não, mas bem distante, não, está distante, então, essa guerra. Mas nós temos um fator importante, porque nós estamos isolados aqui no oeste do Paraná. Nós ultrapassamos a nossa abrangência hoje, tem o sudoeste já dentro de todos os setores nossos, aqui o Cascavel abrange tudo isso. E o norte do Paraná tem uma rivalidade, uma concorrência entre Maringá e Londrina. O Norte do Paraná são duas cidades importantes, porque a primeira cidade é Curitiba. Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Vai ser assim: Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. Depois que vem Ponta Grossa. Mas aquela briga entre eles lá também é ferrenha. A nossa luta depois, e temos condições para isso, né? Nós temos, porque nós não temos nada que atrapalhe, e não tem nenhum interesse pessoal ou grupos que impeçam isso. Aqui nós disputamos entre nós o desenvolvimento econômico. E veja bem, nós temos tantos fatores aqui. Olha só num setor, só para citar, nós temos 4 redes de supermercado aqui. Isso não é comum em qualquer lugar.
Tem mensagem aqui, o Marcelo, um abraço ao professor Pompeu, gostaria de fazer uma pergunta a ele. Aliás, essa pergunta é recorrente. O Dércio, quando esteve aqui no último sábado, nessa série de entrevistas, tanto aqui no CBN Cascavel Primeira Edição, a gente está ouvindo os pioneiros, autoridades, ex-prefeitos, nós tivemos a oportunidade, a Olga conversou com o Dércio Galafassi, também com o Vander Piaia, historiador, professor, e eles falavam sobre essa pergunta aqui do Marcelo, mas ele quer que o senhor responda. Toledo completa aniversário no dia 14 de dezembro. Cascavel completa no dia 14 de novembro. O que o Beto Pompeu tem a dizer sobre essa comemoração? De fato, 14 de novembro ou deveria ser 14 de dezembro?
Eu vivi isso. Sei detalhes, mas é questão de opção. É claro que dizem que eles... Não. Ambas as datas existem. A 14 de novembro foi a criação, a lei que criou os municípios. 14 de dezembro foi a instalação, num ano seguinte. Se considerar 14 de dezembro, tem que considerar um ano após. Uhum. Essas datas são próprias de todos os municípios da época, não é o único, mas no oeste do Paraná, que foi a criação, inclusive criou-se também Guaíra, né, na época. Então, veja bem, nós estivemos aqui no sudeste, Capanema e tal. Então, nós, com Toledo, somos irmãos, né, sobre esse aspecto.
Foi criado, foi instalado.
E olha, como eu sou contador público...
E lá eles têm 72 anos, aqui nós temos 73.
Quer ver uma... Claro, é questão de opção. É a mesma coisa. Eles optaram por dezembro, nós optamos por novembro. Porque...
O senhor acha mais certo se tiver...
Como está?
do jeito que está.
Isso nós lutamos por isso, inclusive. Uhum. Lutamos. Mas acontece o seguinte, Cascavel, ele foi, já era distrito de Foz do Iguaçu. E Toledo não era. Quando eles desenvolveram um bom trabalho lá da Companhia Colonizadora, eles dependiam de Cascavel para efeitos fiscais. Eu trabalhava, meu pai era subprefeito aqui, né, de 49 para cá, até a criação do município, e eu ajudava meu pai, e muitas vezes nós emitimos aqui os alvarás de licença para aqueles comerciantes e tal de Toledo, até que se desenvolveu. Mas tem um lado que nós sempre abominamos, né? Porque eles eram organizados e nós sempre fomos assim, esparsos. Nós aqui, Cascavel, sempre teve a luta, cada um fazia a sua. Porque tinha um lado político. Nós, naquele tempo, havíamos três partidos políticos, cada um puxava do seu lado e tal, só por esse aspecto e tal. Mas quase que criaram o município de Toledo e com Cascavel, distrito de Toledo. Isso foi uma luta do Antônio Alves Massaneiro. Pouca gente sabe falar desse homem. E nós temos uma rua ali ao lado do Banco do Brasil que tem essa homenagem. E é devida, é válida essa homenagem. Antônio Alves Massaneiro descobriu, ele era o presidente do partido naquele PTB, ele descobriu que havia um movimento político de se criar um município de Toledo, que eles eram bem organizados, e que abrangeria Cascavel. E ele foi, daí alertaram ele e tal, alguns, e foram a Curitiba e se juntaram, eu não vou falar em nome de político, mas eu posso falar se vocês permitirem.
Pode ficar à vontade.
Era o Anibelli, Anibelli aquele, acho que deve ser avô desse atual Anibelli. Uhum. Ele era um político, era deputado lá de grande influência no governo. Ele não conseguiu reverter a situação, mas ele conseguiu criar na mesma lei, a Lei 790, de 14 de novembro. Eu leio, porque eu escrevi muito essa lei quando era contador na mão. Pouca gente sabia que era município, tinha que dizer que era criada pela Lei Municipal 790, bom, de 14 de novembro, de 51. Então, criou-se nesse meio tempo, então, veja só, no desdobramento, uma questão de acerto político, criou-se então Cascavel, Toledo, Guaíra, Guaraniaçu também. Até, veja só para falar em Guaraniaçu. Porque
tem gente de Guaraniaçu nos acompanhando, só para a gente registrar aqui.
Eles criaram junto Pedro, conosco.
Céu Azul e Bema, pessoal nos acompanhando. Tem gente pedindo sobre jagunços, daqui a pouco pedindo, olha, pede aí pro Beto Pompeu, meu pai contava história de jagunços, não sei o que aí, então pergunta isso para ele. Pode prosseguir no raciocínio que eu interrompi, o senhor estava falando?
Não, do desdobramento de Cascavel, a criação, porque isso tudo são fases, né? Primeiro, a Guarapuava abrangia a Foz do Iguaçu, em 14 desmembrou Foz do Iguaçu, tem todos esses mapas e tal. E aqui, depois criou-se o município de Foz do Iguaçu em 14. Depois nós criamos o nosso município, que nós estamos comemorando agora, foi em 51. Uhum. Né? Em 14 de novembro.
14 de novembro de 1951.
Bom, então, esse foi o desdobramento aqui do Oeste. Mas tem um fator interessante, só que eu gostaria.
Conta.
Que são as questões políticas, então. Toledo, Guaíra, tudo certinho. Então, Cascavel, né? Houve várias tentativas de trocar o nome, né? Mas essa nós podemos depois um dia discutir bastante, mas claro, não deu certo.
Houve essa tentativa e quais eram as outras opções? Foram colocadas opções?
Até os maristas um dia inventaram um nome chamado Curiporã.
Curiporã? Essa eu não sabia.
Mas nós fomos discutir o que, que é a invenção lá dos maristas, que é terra, como é? Pinhão bonito.
Para fazer essa relação com
porque Curi é no Tupi é como Curitiba, né? Terra dos pinhões, né?
Tinha Aparecida.
Aparecida do Oeste. Aparecida dos Portos foi uma tentativa dos padres também, do Monsenhor Guilherme, porque eles sempre quiseram nomes religiosos para suas cidades, como nós temos aqui na região, vários deles. Acontece que não pegou. isso não, 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 porque não, Deus pode ser aqui não tinha porto nenhum, né? E isso foi um argumento contra. Quer dizer, porque dos portos fica parecia dos portos. Então, foi uma tentativa. Não deu certo nada, nem o loteamento. Se denominou muitas vezes extraoficialmente, né? Não deu nada certo com a Aparecida dos Portos, né? Nós queríamos aqui, sempre foi Cascavel. É, claro, tinha outras tentativas, aí eu não me lembro outros nomes, mas eu sei que tentaram de qualquer forma. Porque aqui é um desdobramento do Cascavel Velho, né? Que hoje nós chamamos. Né? Aqui Cascavel era uma encruzilhada. E aqui, quando o Nhojeca veio aqui, em 30 e qualquer coisa, ele instalou uma casa de comércio ali, hoje na esquina da Pio XII com a Pio XII, hoje com a Avenida Brasil. Mas tem uns detalhes interessantes. Você sabe que nós tivemos um território aqui que desmembrou, separou Cascavel, a região de Laranjeira para cá, separou do estado do Paraná, de 43 a 46. Nós passamos a não pertencer mais ao estado do Paraná. Foi esse período, até durante a Revolução do Getúlio.
Que ano que foi mesmo?
43. Até 46. Quando houve aquela Constituição, a nova Constituição de 46, dentro das disposições transitórias, extinguiram os territórios de Cascavel e. Ah, Cascavel não, de Iguaçu e de Ponta Porã também foi extinto, né?
Então, interessante.
É interessante. Então, sim, então voltamos a aí, olha só, a gente tem tantos detalhes sobre quando criaram o Estado, teve que reocupar o oeste do Paraná, porque não era mais do Estado. Eles criaram aqui um departamento administrativo do oeste, o DAO. Então, eu posso falar desse DAO depois, muitas vezes fez a estrada, porque queria alguma coisa. Claro, não funcionou direito, mas foi uma tentativa de assistência. Mas um detalhe que pouca gente sabe, que Cascavel teve outros nomes durante o território. Né? Aqui, por exemplo, a nossa avenida Cascavel era... Agora foge o nome ainda. Mas nós tivemos outros nomes, tivemos até a Avenida Brasil, teve outro nome também.
Era, né? Outro nome, chegou a mudar.
Com a extinção em 46. Veja bem, não foi uma lei, foi foram os como é que as disposições finais da criação, da Constituição de 46, é que extinguiram os territórios, né?
Uhum. Agora, Avenida Brasil, ela passou a ser Brasil a partir de quando? Tem lembrança?
Não, essa foi.
Ela não foi de Brasil.
Pra cá.
Mas ela não foi Brasil e depois foi mudando e voltou Brasil. Ela era outra coisa e depois virou Brasil e só ficou Brasil.
Isso mesmo. É isso, né? Exatamente.
Tem uma curiosidade aqui, pessoal. Muita gente parabenizando o professor Pompeu, não é? Olha só o carinho que tem, Pompeu. Isso é muito bom, isso é gratificante, né? E o Francisco está com essa pergunta aqui. Eu anotei para não esquecer, são várias mensagens sobre jagunços. Ele quer que o senhor fale sobre jagunços.
Ah, sim, claro. No começo, antes da regulamentação do Estado, veja bem, a Constituição de 1891, quando criou-se a República, o desmembramento do Império, né? Designou, determinou que as terras devolutas pertenceriam ao Estado. Terra devoluta é aquela que não tinha dono. Aquela terra que ainda não tinha sido medida, não tinha sido titulada a ninguém. As devolutas, nós tínhamos aqui titulações, como aquelas concessões para os estrangeiros, mas essas terras devolutas demoraram muito a serem ocupadas ou então legalizadas. Mas acontece que havia também o direito da posse. Então, você chegava num determinado lugar, não tinha ninguém morando, você fazia o teu rancho, primeiro o teu rancho e tal, e passava a morar, e você fazia um requerimento junto ao Estado, nós tínhamos aqui uma inspeção, fazia um requerimento, você tinha direito a 100 hectares. 100 hectares, que eram 42 alqueires. Isso eu fiz bastante demais na minha vida. Então, aí você estava aguardando o Estado fazer as medições, fazer as chamadas glebas, inclusive as glebas de Cascavel, Piquiri e tal, enfim, É um mundo de coisas. Nessa gente participou bastante, fazendo a documentação para que... E havia também a negociação da posse. Não era o direito de propriedade, era o direito de posse. E a gente fazia não era uma venda, era uma cessão de direitos de posse. Veja bem, os termos jurídicos eram outros. Bom, isso não... mas nessas alturas, o posseiro, ele tinha o protocolo, que era o documento. Como a gente lidou com isso? Bom, aconteceu o seguinte. O Estado, teve um governo passado aí, que fez bastante confusão. E ele, então, eles titularam muitos e muitos lotes desses, quando as glebas ficaram prontas, a terceiros que não eram os ocupantes. Veja bem, o dono do título era um e o ocupante da terra, o posseiro, era outro. E esse conflito foi terrível. É uma história longa olha, terrível mesmo.
Teve muito sangue derramado.
Mas havia, então, o recurso safado, eu repito, é de que tinha que tirar o posseiro para que pudesse vender o terreno, porque ele tinha o documento.
Uhum.
Eu compro o teu terreno, nós chamávamos, vinha o Jacu, era uma denominação das pessoas que vinham de fora, que eram que vinham com dinheiro, queria comprar uma terra, mas tinha um posseiro lá dentro e o dono da terra era outro. Uhum. Então, qual era o trabalho? Tinha que tirar o posseiro, mas o posseiro não saía, porque ele, coitado, lá e tal. Então, havia o trabalho de tirar esse posseiro. E aí começaram a aparecer esses profissionais que nós chamamos de jagunço.
Tem gente colocando aqui que eles metiam fogo nas casas, é verdade?
Essa, a forma de tirar as pessoas. Eu fui jurado de muitas, quando nos tribunais de júri, de assassinatos dessa natureza. São coisas.
E algumas pessoas foram punidas à época ou não?
Sim, havia de todo tipo, né? Porque a pessoa, o dono do rancho lá, o posseiro, ele não saía de lá, ele queria um valor por isso, né? Então, mas o outro que queria comprar, ele queria ser, nós chamamos desocupado da terra. Uhum. Tinha que estar desocupado. Aí vinha o serviço, né? Profissional. E ela atropelava o cara. Quer dizer, primeiro com boas maneiras, mas ele não saía, claro, não ia sair mesmo, né? Então, aí havia esses conflitos e tal. E havia muitas mortes. Veja só, que interessante. Isso não só aconteceu em grande escala na parte rural, porque havia vários loteamentos, várias formas, várias glebas, cada região aqui. Aqui no Piquiri foi de lascar, viu? Aqui, mas nós tínhamos em outras regiões também. Então, esse foi o trabalho que tinha esses profissionais. E eles estavam sediados em Cascavel. Eles se hospedavam em Cascavel. Estavam aguardando, eram profissionais. E eles iam, a gente pode falar depois em outros nomes e tal. Essas pessoas já foram todas... Né? Desse nível, né? Eles faziam esse trabalho de desocupar. Era um trabalho terrível, né? Uhum. Porque, coitado, o caboclo lá fazendo sua rocinha bem, bem pequena, tal. Mas era morador lá, ele criava o seu porquinho, sua vaquinha e tal. E lá, os caras atropelavam ele lá. Primeiro, uma boa, mas ele, claro, não saía, depois... Quando ele resistia mesmo, eles acabavam liquidando com ele. E eu conheço vários casos, inclusive eu fui jurado de crimes dessa natureza.
O Geraldo faz uma pergunta aí, o Beto Pompeu não tinha terra? Não pegou umas posses naquela época?
não era a minha área, né? Eu sempre fui contador, sempre fui trabalhar em escritório, né? Eu era também era bem jovem, né? Não tinha essas ambições e nem saberia administrar um tipo de propriedade dessa natureza.
Tem uma pergunta aqui, tem uma observação. O Geraldo fez mais uma pergunta, daqui a pouco eu vou colocar. Obrigado. A Cleusa está dizendo aqui, e se prepare para a próxima pergunta, Pompeu. A Cleusa está dizendo aqui, ó, quero contribuir com a conversa, muito boa. Um abraço ao nosso eterno Beto Pompeu. Ela escreve aqui: uma nova ocupação teve início a partir de 1730, com o tropeirismo, mas o povoamento da área do atual município começou efetivamente no final da década de 1910 por colonos caboclos e descendentes de imigrantes eslavos, no auge do ciclo da erva mate. É isso aí, começou bem antes?
Ah, essas são várias etapas, né? Para nós, os polacos chegaram aqui em 30, né? Vieram de carroça. Foi um novo meio de transporte que nós não tínhamos. Aqui, a forma de deslocamento material, principalmente de safras e tal, em pequena escala, eram cargueiros, era a cavalo. Né? E nosso abastecimento era Guarapuava, né? Então, uma viagem daqui lá era 30 dias. Que agora veio de volta, né? Depois vieram eles, já vieram com esses equipamentos para nós. Eles, em princípio, se localizaram na região de São João, a colônia de São João, a Esperança. Eu trabalhei muito com esses com esse povo. E aqui em Cascavel ficaram alguns empresários também. Esse povo foi tão bom vir para cá, porque eles eram profissionais. Vieram para cá os ferreiros, os sapateiros, os celeiros e tal. Todo esse povo, que nós, no, nosso caboclo, nosso povo, não tinha essa especialidade. Esse povo veio. Mas isso foi na década de 30 para cá, sabe? Que eu sei, pode ser que tenha vindo alguns outros. Porque eles não vieram direto dos países de origem deles. Eles vieram de Santa Catarina para cá, principalmente de Canoinhas. Era uma região que eles vinham para cá. Porque eles vinham. As colônias, as primeiras colônias do oeste do Paraná, foi ali em Colônia Firmonde, depois a outra de Laranjeiras, né? E depois é que vieram assim, aos poucos. Aqui, eles formaram pequenas colônias, como foi a de São João e Esperança, que eram as mais concentradas, né?
Frederico nos acompanhando, obrigado. Muita gente batendo palminhas aqui, gostando da conversa. Olavo também, de rádio ligado, nos acompanhando. Luiz Ângelo, obrigado. Márcia nos acompanhando. Adão, Danusa, Elizabeth, Valbir. Não vai dar tempo da gente ler todas as mensagens. Vamos colocar essa pergunta aqui, que o Geraldo está coçando a cabeça lá para ouvir o Beto Pompeu. Ele diz aqui, e daqui a pouco nós temos que liberar o Beto Pompeu, porque tem um almoço dos pioneiros. Ele diz aqui: agora, depois de tanto tempo, acho que dá para falar. Gostaria de saber do Beto Pompeu o que aconteceu com a prefeitura quando foi queimada. Foi um ato criminoso?
Eu sei todos os detalhes, porque eu era contador. Eu tive com alguns profissionais do Estado que tentaram fazer os levantamentos. É triste essa história, né?
Que ano isso?
Foi em 1900. Foi em 56, né?
56.
É, quando desculpe, né?
Tá tocando o celular também, ó. Além do WhatsApp da CBN com muitas mensagens, do Beto Pompeu também.
É claro. Aconteceu o seguinte: o incêndio foi a queima de arquivo, né? Uhum. Claro, nós sabemos todos os detalhes e tal, porque as pessoas... É o seguinte, e eu conversei com os técnicos da época... Eu aprendi muita coisa em contabilidade pública, precisava ir no Estado. E eles fizeram o levantamento, e antes do incêndio, a situação da prefeitura era tão precária, as contas não fechavam de jeito nenhum, e a solução naquele tempo foi liquidar os arquivos. Né? Foi assim que aconteceu, e eu vi o incêndio. Eu estive, chamaram correndo, está pegando fogo na prefeitura.
Em 1956.
É?
Em 1956.
Foi, acho que 56, sim.
Então o município é de 51, estava novinho o município aí.
Sim, foi no segundo governo. Foi depois de 56, para lá. Porque o primeiro prefeito foi
Formigueri.
O Formigueri, terminou em 55, depois o segundo prefeito terminou. Ah, em 60, isso aí.
Foi em 60.
61 por aí.
Ah, né? Foi. É. O município estava com 10 anos, mais ou menos.
Exatamente, 61, por aí. A gente tem essas datas mais precisão, né?
Mas nunca ficou caracterizado como um incêndio criminoso, né?
Aconteceu um outro fator. O processo estava bem avançado, né? Queimou o fórum também.
O fórum também. É. Tem ouvinte lembrando.
Aí diz assim, o processo foi extinto também, né? Olha, é impressionante. Aqui tem algumas coisas, é uma forma de desaparecer o arquivo, é o incêndio.
E tem gente fazendo relação isso com terras, com propriedade.
Não tem relação. O da prefeitura, é claro, era as contas, né? Uhum. É longa essa história, é muito longa, é triste de saber. Mas, claro, mudou. A segunda do fórum tinha vários fatores, mas um deles, a gente sabe que era esse a existência desse processo que estava em fase de julgamento e não é que queimou tudo de uma vez, não.
Olha, explodiu de mensagens aqui, nós não temos mais tempo e o senhor tem um compromisso com o Almoço dos Pinheiros. Tem gente dizendo assim, olha, tem que voltar mais vezes, nós vamos ter que conversar mais vezes aqui para responder as dúvidas dos nossos ouvintes.
Olha conosco.
Porque,
a
olha...
gente gosta disso, porque a gente conviveu com eles, em várias áreas a gente está aqui. Eu rio porque um fator interessante, você sabe que a vinda dessas pessoas de fora que vieram aqui iludidos para cá, foi muito bom, porque substituiu os nossos que eram que não progrediam. Então, uhum. Os novos que vieram, apesar de terem sido logrados e tal, eles trouxeram progresso para nós. Olha só que é uma outra forma de verificar, ou então de aceitar o nosso progresso, foi o fato de vir de outras pessoas. O nosso aqui era um povo pacífico, não era de grande desenvolvimento. Né?
Muito interessante. Olha, ficamos devendo aqui, tem dezenas de mensagens, mas a produção vai agendar com o professor Beto Pompeu para ele voltar no outro dia. Hoje a gente aproveitou o dia do aniversário para contar um pouquinho da história. Professor Beto, foi uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Muito
posso
obrigado.
Posso te dar um presente?
Quero, olha.
É o seguinte, no passado, eu gosto muito de história, tenho assim um acervo, e antigamente uma das cédulas que ninguém conhece era o Conto de Reis. Então, eu reproduzi uma e trouxe uma para você. Oh,
muito obrigado, vou guardar com muito carinho.
Tem um século de vida.
Um século? Uhum. Olha só, é uma cédula para quem nos acompanha nas plataformas digitais, está nos acompanhando pela telinha, Facebook.
Veja o texto, veja o que está escrito ali, o valor por extenso.
É um conto de réis.
Quer dizer, não é um milhão de réis.
É verdade.
Era um padrão que existia na época, um conto de réis. Até hoje, os gaúchos chamam um conto, né? Que é mil, né?
E na época isso aqui dava para comprar o quê?
100 vacas.
100 vacas?
Ah, 100 vacas. Olha, uma vaca grande. Valia 10 mil réis. E esse era, porque seria um milhão de réis, uhum. A tradução. O conto é um milhão.
Um conto de réis é um milhão de réis.
Seria um milhão. Mas ele, por não sei porquê, criou-se. Isso é herança portuguesa que nós temos, né?
Olha que bacana. Muito obrigado pelo presente. Obrigado pela entrevista.
Coloca num quadro, porque isso aqui é uma raridade.
Vou colocar. Vai ser realmente... vai ficar lá no espaço bem bacana lá em casa. Conversamos com Beto Pompeu, falando um pouquinho da história nessa série de entrevistas, Cascavel 73 anos. Nós vamos com o repórter CBN, as notícias do Brasil e do mundo, e depois você acompanha o CBN Paraná e em seguida a gente volta. Vamos ouvir o prefeito Paranho, os deputados estaduais, a população se manifestando também, os ouvintes, parabenizando Cascavel por mais esse aniversário, 73 anos de emancipação político-administrativa. A gente já volta.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.